no quadro de hoje, tem live, gente, já vou convidando as pessoas, né, live no Facebook, então corre lá, facebook.com/RedeTuaRádio, dá pra você interagir, participar conosco aqui no programa. Então, na live já tem lá o assunto que a gente vai falar também, você pode comentar, e quem quiser pode comentar ou participar, fazer suas perguntas pelo WhatsApp também, é o 999530616. Pra quem não tem WhatsApp e quer participar, não tem problema, tem o telefone também, 3220-9400, fala com a Fátima e participa com a gente. Paulo, hoje a gente vai falar do... É dosha que se diz?
Isso.
Ou dosha?
Dosha.
Dosha. Dosha, na verdade, são biotipos, né?
Isso.
Que a medicina ou o conhecimento tradicional Ayurveda vê as pessoas em três diferentes biotipos, é isso?
Exatamente. Dosha, que é uma palavra em sânscrito, significa aquilo que é fixo e também aquilo que se corrompe, né? Por quê? Nós temos biotipos diferentes. A forma como nós nascemos, o biotipo é como o DNA. Então, nós temos três, na realidade, nós temos todos os biotipos, mas um que predomina. Um que nos caracteriza no elemento fogo, então ele é chamado Pitta. Um que nos dá a característica do elemento água e da terra, que é o Kapha. E um que é o elemento ar, junto com o éter, que é chamado o biotipo Vata. E aí a gente vai percebendo pelas características do dosha, pelas características do biotipo, como reage a mente e o organismo de cada pessoa.
Uhum. Eu sei que são três nomes, você inclusive me passou, né, Paulo, que é Vata, Pitta e Kapha.
Isso.
A gente já brincou um tempo atrás, né, que o Paulo, me conhecendo de entrevistas, de vir aqui na rádio, ele já disse que o meu biotipo é o Pitta. Então, eu vou começar por esse, o Pitta.
Isso, na realidade você tem um biotipo misto. Todos nós temos um,
mais do que, um.
Que caracteriza... E um segundo que também traz características importantes. Então, você tem, né, na sua composição bioenergética um elemento fogo, que te faz essa pessoa dinâmica, essa pessoa que brilha. E também o biotipo Kapha. Então, você, no Ayurveda, é um Pitta Kapha. E esse Kapha é a doçura, é a generosidade, é também o apego. Porque todos os biotipos, como tudo na natureza e nesse mundo que nos contemplou, né, que a nossa alma escolheu para vir... Existe a dualidade. Então, existe aquilo que, por não conhecer, nós nos agravamos. E, quando seguimos a legislação, né, da natureza, da vida, nós nos favorecemos. E podemos expressar o máximo de todo o nosso potencial estando em equilíbrio.
Entendi. Paulo, e a gente falou aqui do lado bom, né, do Pitta e do Kapha. O Paulinho sempre vai falar as coisas boas, porque tá na personalidade. Que biotipo você é, Paulo?
Eu sou Pitta Kapha também.
Também é Pitta Kapha também. É, então, a gente sempre fala o lado bom das coisas, né, mas deve ter o lado também que é o desequilíbrio, né, o ponto. Isso. Que é o lado mais... que é mais positivo, o polo mais positivo e o polo mais negativo do biotipo. Quais são os polos, por exemplo, negativos do Pitta, em especial do Pitta, porque a gente, para poder entender um pouquinho quais são eles, né?
Isso.
Poder entender, tem um lado que é mais positivo e um lado que é mais negativo, que tá certo, né? Faz parte de um equilíbrio.
Isso. O Pitta, por ele ter o elemento fogo, então ele caracteriza pessoas que têm calor. Então são pessoas mentalmente apaixonadas, que... tem grande liderança, que gostam da transformação, porque um dos conceitos de Pitta é aquilo que transforma. E esse mesmo, essa mesma bioenergia, ela atua também no corpo do Pitta, fazendo com que ele também tenha metabolismo, não só discernimento, né, que é o metabolismo da mente, como metabolismo no organismo. Quando isso está em excesso, nós temos fogo. Se aumentar o fogo, quer seja pela emoção, situações de frustração, de raiva, de dificuldade, ou até pelos alimentos com muito fogo, como as pimentas, né, muito café, essas coisas que aquecem muito o corpo, aí vem o desequilíbrio. Então, aquilo que seria uma capacidade de resolver problemas pode se transformar numa neurose. Aquilo que poderia ser um apetite maravilhoso para digerir o alimento, se transformar numa compulsão. Então, nós podemos sempre ir para os extremos quando acumula.
Entendi. Então, a energia em equilíbrio dos dois polos seria o ideal, mas a gente é difícil viver em equilíbrio, né, Paulo?
Por isso que esse conhecimento tão antigo, de 6, 9 mil anos, é tão atualizado pela nossa necessidade de conhecer o nosso próprio funcionamento. Porque como nós somos muitos, né? Nós somos 7 bilhões e tanto, nós somos todos tratados como se fôssemos todos iguais, e nós não somos. Até na chamada hoje, né, para o convite ao programa. Por que que na primavera os kafas, né, aquelas pessoas que têm mais água no corpo, ou seja, que acumularam mais muco, se agravam tanto? É por desconhecimento. Se a gente tivesse ainda um pouco mais essa informação de que se a gente não deixar acumular, nós não vamos ter rinite no inverno. Então, é assim que esse conhecimento nos ajuda a manter profundamente o equilíbrio do corpo e da mente.
Paulinho, eu chamei o Dani aqui no estúdio, porque, Dani, vem mais pertinho, a gente tá com live, mais pertinho do Paulo, para as pessoas te enxergarem.
Tudo bem, Paulo? Bom dia.
Bom dia.
Na verdade...
Tô aparecendo agora bem na imagem.
O teu rosto está um pouquinho atrás do microfone, tá. Isso, assim, aqui assim, está ótimo, assim, está ótimo. Na verdade, o Dani e o Frei Jaime, quando eu mencionei no programa mais cedo que a gente ia falar sobre isso, eles ficaram curiosos de saber quais eram os biotipos deles também. E aí, já somado a uma pergunta, como é que se faz para saber o biotipo de alguém? Então, eu queria usar o Dani de cobaia, porque tu não o conhece, então, por isso que eu trouxe ele aqui no estúdio, para dar uma olhadinha. Ele tem que ficar de pé para tu olhar melhor?
Não, eu já filmei o Dani.
Já filmou? Já capturou?
Já
passou um scanner no Dani? Tu tem curiosidade, Dani? Saber?
Sim, falei lá no ar, né, que tinha curiosidade, e tenho curiosidade sim, Paulo.
Sim. O terapeuta Ayurveda, ele vai analisar o corpo físico, né? De que maneira, por exemplo, o olho dele brilha. Ao mesmo tempo...
Deixa eu ver, Dani, não vi teu
olho
brilhar hoje.
Ao falar, ele já demonstra, assim, um carinho. Então, a gente vai associando isso. Quando eu perguntar para ele, você tem apetite? Como é que é o seu apetite? Eu já vou antecipar que ele tem um apetite maravilhoso, né? E que o alimento para ele é muito prazeroso.
Sim.
E quem está na live vai ver o sorriso de concordância dele. Como que a gente sabe isso, né? Observando a forma como a pessoa se expressa. Num trabalho clínico, aí tem um questionário. A consulta no Ayurveda demora uma hora, pode demorar até duas. Por quê? Para investigar como que funciona o sistema digestório, que é o principal. Porque, supondo que ele precisasse de um tratamento para desinchar um pouquinho, alguma coisa assim, ou que ele simplesmente quisesse estar mais em equilíbrio, eu precisaria saber como é que funciona os hábitos dele, a hora de dormir, como que ele se alimenta, que alimentos, justamente para propor que a vida dele seja de acordo com a capacidade metabólica dele.
Entendi, já vou te dizer que ele não dorme, Paulo. Deveria dormir mais, mas tudo bem.
Deveria.
E o que,
deveria,
que então tu achas que é o biotipo dele?
Ele tem o Pita também, nós poderíamos aqui já fazer uma empresa, né? Três
Pita. Pita S.A. Pita S.A.
Com certeza.
Se ele se na tua casa, tu não apita, aqui tu pita, né?
Ótimo. Mais um para guardar como relíquia, né? Então, para ele, a constituição dele é Pita. E a segunda também é Kapha. Então, para ele.
Nós somos Vata e ele é Kapha.
Não, nós somos Pita Kapha e ele é Pita Kapha também.
Também.
Ele está no mesmo time do que nós.
Tá.
Então, a forma de saber 100% como funciona no Ayurveda, aí vai funcionar só para live, é pelo pulso. Existe um diagnóstico de pulso que pode me dizer, inclusive, por exemplo, que o fígado dele está congestionado, que talvez ele precise ter mais cuidado com frituras, ou se ele toma uma cervejinha ou não, com essas questões. Então, o Ayurveda é fantástico porque ele nos dá instrumentos. Então, no rosto dele, já mostra o biotipo. No rosto, mostra, por exemplo, que ele está com retenções de líquido. No rosto, mostra também que o metabolismo dele é muito bom. E é por isso que ele pode, às vezes, abusar disso. Tá fazendo sentido?
Tá sim. Menos na cervejinha, que eu não tomo, mas na fritura.
Maravilhoso,
enfim, sim.
Exatamente. Tudo aquilo que gera álcool, né? Por exemplo, tudo que é muito doce, ou misturas, a mistura do chocolate, né? que tem o açúcar, que tem a gordura, isso acaba fazendo com que haja uma sobrecarga no organismo.
Como... Hoje está fazendo um ano, Dani? Quantos anos de cirurgia? De
coração? Seis anos. 6 anos que eu operei o coração, inclusive. Coloquei uma válvula metálica, foi em agosto de 2013, 6 anos.
Perfeito. Né? Então você veja que o fato de o Dani ser uma pessoa pita e que tem também a energia da água, então ele é um apaixonado amoroso, faz com que as coisas sejam sempre muito intensas. E esse órgão, né, que é o coração, que também é o centro de todas as nossas emoções, ele trabalha mais.
Uhum. Agora, para a gente pegar o gancho aqui, porque a gente está usando o Daniel de exemplo aqui para os ouvintes também, quem quiser participar, porque a dúvida é essa, como é que eu faço para saber meu biotipo assim, né? Porque as pessoas querem saber também, já tem uma lista aqui de gente querendo saber
isso.
Seu biotipo. O, de posse desse biotipo, ele é pita...
Pita-cafa.
Existe. O que, que ele pode fazer com isso?
Isso. Para que a pessoa tenha uma ideia, né? Digamos, para fazer um tratamento eu preciso investigar tudo. Mas, a nível geral, assim, são 3 segredos para saber qual o principal. Porque se a gente sabe qual o principal, nós vamos saber como nos alimentar. O principal é como funciona a digestão. Pelo apetite mesmo, como sempre foi. Porque às vezes tem uma fase, né, que a gente está lá cheio de contas para pagar... que nem lembra de comer.
No meu caso, eu como dobrado, Paulo.
Exato, ou vai para o outro extremo da ansiedade.
8 ou 80.
A ansiedade pode secar, como ela pode, é o vento, né? Se a gente colocar muito vento no fogo, pouco vento ele sobe. Se colocar muito vento, ele apaga, né? Então, a ansiedade pode levar para perder a fome, perder até a vontade de viver, como pode levar para uma coisa muito insistente, muito compulsiva. Então, quando o apetite sempre é bom, de manhã é bom, meio-dia é bom, de manhã não tanto, né? Meio-dia é bom, à noite é bom.
Tu não toma café, né?
O alimento
é bem isso mesmo.
É
de manhã eu não tenho tanto apetite, mas de meio-dia e noite, sim.
O alimento é prazeroso, ele gosta do colorido do alimento, do aroma do alimento, né? É prazer, isso é pita. O kapha... O alimento para ele é um consolo emocional. Ele come se tem fome, ele come se não tem fome, ele associa o alimento com coisas boas da vida, né? E quando você chega na casa dele, você nem enxerga ele atrás da mesa de tanta coisa que ele fez para te esperar. E é aquele que diz, não acredito, eu fiz isso para você, né? Já o pita é mais prático, olha, tá aqui, vamos comer, isso aqui é bom e é importante, depois vamos ao que interessa, né? Já o vata, o alimento para ele é o alimento da mente, ele prefere ler um livro do que comer. São as minorias,
eu
mas
já
são
leio comendo.
Geniais, né? São geniais. Aonde o alimento, como a digestão do vata é uma digestão mais errática, então, um dia ele quer comer, outro dia ele esquece
de comer.
Outro dia ele tá
então
mais...
Então, deve ser o biotipo do Frei Jaime? Será? Porque ele pediu também pra gente te perguntar. E como eu sei que tu viu ele no final, aqui na
Sim,
saída...
Sim, outro dia eu vi também.
Teu olhar é clínico, o que que tu diria? Porque daí o Dani já entrega pra ele amanhã qual o biotipo do Frei Jaime.
Boa resposta.
Isso aí.
Diga ao Frei Jaime que ele tem um dos biotipos mais interessantes. E é aquele que dá mais trabalho pros terapeutas, porque ele tem muito próximos 3... Ele seria quase que a gente chama um tridosha. Então, ele tem o pita, que a gente vê pela determinação, pelo brilho que ele é, e por tudo que ele faz. Só um pita consegue fazer tanta coisa. Mas ele tem um kapha na amorosidade. A voz dele é aquela voz adocicada, aquela voz que toca o coração. E a criatividade do vata ele tem também. Então, ele é o que a gente considera que tem os 3 muito próximos.
Bem equilibrado.
É. Por exemplo, o Dani, ele tem o pita importante, mas o kapha dele é muito importante. E o vata existe, mas não é tão expressivo. Já na nossa querida Beverly, a gente percebe um kapha que se apresenta pelo olhar, né? Pela forma de conduzir sempre amorosamente as coisas, mas também um pita, porque as coisas têm que andar, né? E assim... A gente vai percebendo, e no caso do Frei Jaime, é o sistema digestório dele que vai dizer qual que é o primeiro. Mas com certeza o segundo e o terceiro vão estar muito próximos. Pela internet se consegue alguns testes de biotipo. Eles dão uma boa ideia de como que... Aí ele pergunta como é que é o seu apetite, do que você gosta, qual a hora que você dorme, como é que você reage a determinadas situações. Tem alguns bem interessantes para quem tem curiosidade.
Bem bacana. Legal. Como a gente usou o Dani de exemplo, eu vou liberar ele, porque ele deve ter mais coisas para fazer, fico ansiosa aqui. Na verdade, só para entregar para ele, então, Paulo, algumas dicas, já que deu para olhar o biotipo, o que, que é mais prevalente, o que, que ajuda ele a preservar a saúde.
Isso. E para quem acha que está... Para quem está ouvindo em casa e acha que se enquadra, né, nesse perfil também.
Isso, então.
Ele é mais pita, então, no teu entendimento.
Ele é pita e ele tem cafa. A gente precisa olhar sempre o que está em desequilíbrio, né? O cafa, quando tem um pouco mais de peso ou quando tem edemas, no caso, alguns inchaços, então a gente olha primeiro para o desequilíbrio. No caso, o elemento água tem no pita e tem no cafa. Nesse caso, tudo o que é muito cremoso, ele deve ser evitado. Deve ter alimentos mais secos. Então, por exemplo, de manhã, ao invés de comer uma torrada com pão e queijo, uma tapioca, de repente, com um ovo cozido, se ele não é vegano. Uhum. Isso vai ajudar. Usar mais, por exemplo, aveia. Fazer do jantar o alimento mais pobre. Com isso, Dani, você vai começar a sentir mais fome de manhã. Sim. Uma sopa de ervilha de noite é um remédio para você. Você vai dormir melhor, você vai acordar melhor. E aí de manhã, tomando aquela água morna com limão e um pouquinho de mel, você vai ver que depois de 20 minutos, meia hora, você sente fome. Com isso, você vai ter um grande ganho, que a sua energia, né, para a máquina funcionar, ela vai começar mais cedo e vai terminar mais cedo. Porque assim como você está agindo, a sua energia ela começa lá por 10 horas, só que depois ela vai longe, porque o teu motor é potente. Então, a minha sugestão é ajustar esse motor maravilhoso para que você consiga mais energia na parte de manhã e que de noite, até aí pelas 10, que você já esteja mais sereno para poder ter bom desempenho. Esse bom desempenho significa que as suas atividades elas possam ser feitas sempre com alegria, se não fica uma ansiedade e um envelhecimento. Quando eu falo envelhecimento, eu me refiro que os órgãos estão trabalhando excessivamente por sobrecarga.
Ótimo. Acho que fez sentido. Boas dicas, né? Ótimas dicas. E vou procurar segui-las a partir de então, porque é uma coisa que muita gente não para pensar, né? Tipo assim, uma coisa simples, né? Que a gente. Uma mudança de hábito muda a vida inteira, né?
E é sempre um convite, porque quanto mais nós infringimos as leis, né, da nossa natureza, é uma conta que nós vamos pagar mais tarde.
É verdade. Né? Obrigado, Paulo.
Tá feito o carreto.
Pois é, eu acho que tem muita gente também que quer saber, né?
Só muita,
que
muita
pela
gente.
Internet não tem como a gente saber. O Paulo tem que ver, né, o perfil da pessoa, né? Enfim, as feições, enfim.
A Odete, abraço, Paulo. A Odete Maria Valentini só disse assim: o sorriso do Dani disse tudo. Tá dito, então. E obrigada a participação especial do Dani. Paulo, a gente usou uma obrigado, pessoa que querido. A gente não conhece, porque é mais fácil falar de quem a gente conhece, coisa e tal, pra ver que é possível, né? Que é possível e de que maneira isso ajuda ou contribui ou de forma prática pode resolver. Tem muita gente querendo saber o seu biotipo, Paulo. Eu não sei se é possível, como é que a gente poderia fazer, porque a gente não conhece as pessoas, né? Algumas até a gente sabe alguma coisinha delas, mas é difícil avaliar. Se a gente pudesse dar dicas assim de uma forma geral, o que você daria
isso,
como dica?
Eu acho que até fica mais correto. Nós vamos sempre então observar o biotipo e o que está em desequilíbrio, né? Respeitando sempre aquilo que a gente tem já no nosso conceito como que é coerente, né? Quem tem apetite bom. Uma forma de saber quem é o pita, que é muito legal, é aquele que não perdoa o atraso na hora de entregar o alimento. Se ele chegou em casa, ou ela chegou em casa, e a pessoa que cozinha demora 5 minutos, essa pessoa fica muito nervosa, fica muito irritada. Ela chega a dizer, você não me ama. Né? Por quê? Porque o metabolismo é tão quente que aquilo já começou a acidificar o sangue e a pessoa fica irritada. Então o pita se irrita com muita facilidade, é o pavio curto. Então essas pessoas com essa característica já sabem que tem que esfriar. Elas já são quentes por natureza. Então elas não devem ter alimentos muito quentes, como as pimentas. Já a pessoa que se percebe que o seu metabolismo é lento, assim como o seu corpo é lento, essas pessoas devem evitar tudo aquilo que sobrecarrega, como muito laticínio, como as farinhas, os doces, e buscar aquilo que dá movimento. Essas pessoas são sempre, que são os kafas, né? Elas são sempre pacientes. O pita, em 5 minutos, já ficou nervoso. O kafa espera mais 1 hora, vai lá ajudar, arrumar a mesa, né? Então, são características da mente e características do organismo. Mas pode acontecer de estar em desequilíbrio, né? Por algum motivo, está passando por uma situação de ansiedade, onde está comendo demais, mesmo sendo pita, conseguir um desequilíbrio em kafa. Vai perceber isso pelo aumento dos mucos e também pelo aumento do peso. Nessa situação, mesmo sendo pita, ele vai precisar utilizar as pimentas, o orégano, o próprio alho, a cebola, porque ajudam a diminuir esse kafa. E o vata, as pessoas de bioenergia vata são pessoas sempre, sempre agitadas, sempre, sempre esquecidas, porque elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Como hoje nós estamos vivendo uma época de muita informação, de muita agitação, a nossa mente acaba ficando vata. Então veja bem, estando sendo pita ou sendo kafa, mas a mente agravada em vata, a pessoa vai ter muita ansiedade e muita pressa em tudo. E quanto mais ela tiver alimentos como café, como chá verde, alimentos que excitam a mente, mas ela vai ter agravação em vata, e isso vai levar para dores de cabeça, dores nas articulações, problemas na coluna. Nesse caso, ela deve fazer o uso, por exemplo, das castanhas, dos leites vegetais, e sempre procurar respirar mais e procurar parar e ter lazer.
Muito interessante. Paulo, tem algumas considerações aqui que merecem que a gente dê uma olhadinha nelas. Eu só vou passar os recados, tem muita gente na live. Agradeço a todos, a Luciane Munari, que mandou um bom dia. A Odete Maria Valentini continua aqui com a gente. Bom dia, assunto super interessante. A Joyce Zanardi está acompanhando, né, todo o programa aqui, ela adora esse programa. E até disse, ah, eu queria saber do meu biotipo, como saber, né? No programa passado até ela tinha perguntado se eu tinha entregue para ela que possivelmente ela era vata, né? Então vai ficar atenta às informações sobre isso. Fica atenta, Joyce, e também não se apegar tanto, né, Paulo, às questões de se eu sou A, B ou C, mas como se comporta e as dicas para viver melhor, né?
Isso, exatamente.
E a Odete falou do sorriso, a Neiva Manosso Zanrosso mandou um bom dia, a Auri Macedo marcou a Odete Macedo aqui para assistir a live também. A Joyce brincou aqui que o Dani é um ótimo cozinheiro, já tive o prazer, inclusive, de saborear as delícias que ele faz, viu?
Olha,
ah,
só
essa coisa do afeto na comida é mais kafa, né?
Kafa.
É mais
e kafa. Os cozinheiros adoram cozinhar. Os kafas adoram a cozinha. Viu? É o lugar privilegiado dele.
Falou tudo, então, né? Tem umas duas considerações aqui, Paulo, pelo WhatsApp. Por exemplo, a Marivânia, ela se identificou. Ela primeiro mandou um chimarrão lindo aqui. Obrigada, viu, Mari, pelo pela imagem do chimarrão. Ela faz um chimarrão aqui. Paulo, olha, dá água na boca. E depois ela disse, assim, que o biotipo dela possivelmente é aquele que você estava falando, que é o da ansiedade, né? Que deve ser o pita, né?
Isso. O pita, como ele quer as coisas muito bem resolvidas, ele é até perfeccionista, então ele tem uma tendência à ansiedade. Mas o ansioso de fábrica é o vata.
Ansioso de fábrica. Tá, então tem que ver aí, Mari, qual que é o teu direitinho. Tem uma outra pessoa aqui.
O vata é o que não engorda nunca.
Come, 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 não engorda.
Ele pode fazer o que ele quiser, que ele não engorda, ele,
Paulo,
vai viver
então,
a vida inteira
comendo e magrinho. Nós temos uma colega aqui que é assunto de toda a rádio, gente, vou ter que contar essa história porque é surreal. Ela é magrinha, 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 assim, bonita, esbelta. Sabe o que ela come de manhã, Paulo? Feijão, arroz, bife, lasanha. carne de porco, de meio dia ela come tudo isso de novo, de noite de novo, e faz vários lanchinhos ao longo do dia. E é magrinha, não engorda de jeito nenhum.
Isso. Isso, que coisa, ela, né? Olha, ela tem o privilégio, conheço muitas pessoas assim, né? Ela tem o privilégio de ter um fogo digestivo de pita e ter uma estrutura corporal vata. Ela vai até os 99 anos assim.
Que delícia! A gente brinca que vai pegar ela na saída, né? Porque não tem como, né?
Provoca,
né? Eu como uma bala, Paulo já aparece na barriga.
Sim.
Também tinha uma bala, tinha que aparecer na barriga mesmo, tudo bem, né? Podia ter usado um outro exemplo, né? Uma maçã. Mas enfim, é o Paulo, ele faz, o teu xará aqui, ele faz uma consideração muito interessante. A Mari falou da ansiedade, né, Marivânia? E ele diz o seguinte, que ele não sabe que tipo biotipo ele é, mas tem uma coisa que tá incomodando ele agora, nesses últimos anos. Ele não diz que idade. Paulo, escreve se tu pode nos dizer qual é a tua idade, enfim, né? Mas ele diz que agora, mais recentemente, ele se engasga com a própria saliva, ele se engasga com a comida. Do nada, assim, ele se engasga. E aí ele tá se dando conta que era uma coisa que ele não fazia antes, que agora ele faz. E ele tá atribuindo isso a um processo mental, ansiedade, coisa e tal. Isso realmente pode estar atrelado à ansiedade?
Sim, tá atrelado à ansiedade, mas, Paulo, tá mais atrelado também a alguns medos de perda, sabe? Porque ali tem um componente de vata, que é a condução no nosso corpo para o endereço certo, ou seja, né, o alimento, ele desce, ele tem uma ação descendente. A salivação está relacionado à cafa, é como nós lubrificamos o alimento para ele descer. Essa inversão, ou seja, o ar, em vez de descer, ele está subindo, é aí que a ansiedade influencia. Mas esse excesso de salivação pode ser alimentação muito baseada, né, em alimentos cafa, ou seja, em farináceos, ou mesmo doces, pode estar acontecendo as duas coisas. Porque o que ocorre? Quando a nossa mente está muito agitada, nós sentimos necessidade de comer doces. E aí tem a gravação não passa com o doce, ela pode até aumentar, mas aumenta essa salivação. Uma dica para o meu xará, é chá de manjericão.
Chá de manjericão. Paulo, eu sei que você já repetiu mil vezes, mas o pessoal sempre me pede a forma de fazer o chá, se é decocção, se é infusão.
Eu acho que a gente então, tem que repetir muitas repetir. Vezes, é. Porque é tão importante, porque uma erva, ela conhece o endereço, sabe? Ela tem aquele aplicativo lá do que o Uber usa, ela sabe o endereço aonde ela tem que ir.
Ela tem geolocalização.
Exato.
Biogeolocalização.
Que a gente chama de tropismo, né? Ela sabe aonde ela tem que ir. Então, se ela é bem feita, se o chá é bem feito da maneira correta, ela vai conseguir pegar esse trânsito não obstruído. Tudo que é macio, como a folha do manjericão, a folha, né, da malva, ou flores, que a gente com a mão a gente já percebe que solta aquele aroma, tem que ser em infusão, né? Você coloca na água quente e depois abafa. A gente só deve ferver aquilo que é muito duro, como o cravo, como a canela em pau ou como as raízes, e mesmo o pó pode ser fervido, mas aquilo que é macio, então nesse caso do Paulo, ele só vai aquecer a água, não precisa ferver, depois coloca as folhinhas de manjericão, abafa, porque tudo que é macio, e o princípio ativo está no óleo essencial, que o calor libera. Por isso que a gente abafa, senão ele foge. O principal dele vai embora. E aí depois você toma esse chá e o efeito é positivo.
Toma morninho.
Toma morninho.
Tá bom, Paulo, fica a dica pra você. A Ana Célia do Centro, ela é uma querida, né, amiga aqui da programação. Ela já se identificou, Paulo. Ela disse que, pelo que tu falou, ela é pita e é vata. E realmente tá com a rinite dela a mil, no entendimento dela, porque ela acumulou muito estresse esse ano. E manda um abraço pra ti, que a entrevista tá linda. É, rinite a mil, tá correto? Meu estresse, rinite,
sim,
tá correto?
Sim, sim. E o pita vata é o sonho de todo empresário contratar. Por quê? Porque ele é criativo, ele é rápido, ele é responsável e ele gosta. E ele vai sempre com muita profundidade em tudo. Então, a ansiedade A preocupação faz com que o nível de estresse suba muito. Como são duas bioenergias leves, acaba sentindo muita necessidade que o alimento traga essa compensação. E essa rinite, no caso dela, é uma rinite onde a secreção sai bem fininha, parece uma água geladinha, assim. Então, para isso, ela precisa de um pouquinho de óleo, por exemplo, né? Um óleo de que está ali em casa, o azeite de oliva, junto com um pouquinho de mel, e ela vai ver que isso melhora, inclusive, a rinite.
Olha só, tá aí a dica, Anaceli. A gente tá fechando aqui o programa, eu tenho mais uma consideração e um recadinho. A Neide Rossi Santini mandou 1000 palmas aqui no, na live do Facebook. Muito bom esse programa, Paulo, obrigada. Então, obrigada, Neide, também pela tua participação. E a última pergunta do programa de hoje, Paulo, tem a ver com a Camila. A Camila, ela tem uma filha de 12 para 13 anos de idade, que é muito estudiosa, possivelmente é cafa e pita também. Ela identificou assim porque é mais cheinha, gosta de comer, tem prazer em comer. Mas é amorosa, é afetiva e tudo mais.
É do nosso clube.
É do nosso time. E a filhinha da Camila, ela é muito preocupada com os estudos. Diz que agora está numa semana de provas na escola. E ela saiu hoje de manhã dizendo assim: ai, mãe, eu não sei se estudei o suficiente, mas ela estudou. E aí ela disse assim: filha, sabe o que tu faz? Faz uma oração, pede para o universo, Deus, aquilo que faz sentido para ti, filha.
Que linda.
Se conectar contigo, para tu trazer à tona aquilo que tu estudou, né, pra você ter paciência, ter foco, que vai dar tudo certo, né? E ela ficou pensando nisso porque ela disse: meu Deus do céu, minha filha é tão pequenininha, tão jovem, tão preocupada. E nessa conversa que a filha, assim, eu queria sempre tirar 10. Tem alguma dica pra essa família, pra mãe?
Sim,
e pra filha?
Nossa,
a Camila e a filha dela?
Que contribuição maravilhosa.
Lindo, né?
Que
parabéns,
sabedoria,
Camila.
Dessa mãe, realmente, parabéns. Sim, isso mostra porque o Pita, ele quer sempre o topo. Não é porque ele é vaidoso. É da energia dele ser o líder, ser aquele que veio para transformar. E isso pode chegar num extremo que não é saudável, porque ele se exige demais e essa exigência é um tirano interno. Nesse caso, óleo essencial de lavanda. Se ela tem prova essa semana, toda noite faça um chá de noz moscada. Você vai ver que ela vai dormir com profundidade. Ela vai fixar mais os conteúdos e vai se acalmar. E todas as flores ou aroma de flores equilibram. E o jasmim é o grande remédio dessa mocinha, né? Tão responsável já.
Então, jasmim aí em óleo essencial ou...
Ou o chá.
Ou o chá.
Ou o chá, com a flor.
Com a florzinha. Então, chá de jasmim e pode misturar ou fazer dois chás diferentes?
Pode misturar.
Jasmim com a noz moscada.
Noz moscada. Uma meia colherinha do pó antes de ela dormir. Isso aí vai trazer um equilíbrio e uma paz muito grande.
E infusão também, no caso, pelo jasmim.
Nesse caso, infusão também. E maravilhosamente esse conselho, né? Entregue para a sua divindade, porque lá é a fonte de toda a sabedoria.
Que bom, que bom. Que lindo recado. O pessoal está fazendo muitas considerações aqui no final. Vou dar uma passadinha, Paulo.
Daria um congresso.
Daria,
né?
Um congresso aqui, meu Deus do céu. A Lovane Bonfante, que é uma amiga aqui do programa. Lovane, um abraço para você. Ela diz que, te ouvindo, Paulo, ela chega à conclusão de que ela deve ser uma mistura de pita com vata, porque sim, ela tem um pavio extremamente curto, mas ela é muito magra.
Sim.
Tem lógica, né?
Tem muita lógica, exatamente isso.
O Lovane pegou a essência do negócio, isso, né?
Isso, e para ela, Lovane, é o sabor doce, mas atenção, não é o doce do açúcar. A fruta bem doce, o arroz, o próprio macarrão integral e as castanhas são remédio para você.
Fica a dica, então. É o doce que tem no alimento já,
isso,
né? Tá certo.
O doce natural.
A Hilda Paludo Valentino do Centro, ela só diz assim: olha, válido demais esses assuntos para viver melhor. Muito, muito obrigado, né? A Mari Reck também participou aqui dizendo: gratidão, adorei essa entrevista. Paulo, nós temos compromisso com encerrar aqui a entrevista. É um assunto extremamente complexo, não é fácil, né? A última questão pela live aqui, a Neide, né, que eu já tinha dito aqui, ela faz uma consideração: óleo de oliva e mel para rinite, é isso mesmo?
Quando é a rinite vata, que é aquela rinite que você quase não controla ela, de tão fininha, sabe? Ela foge pelo nariz, assim.
Escorre a aguinha do nariz.
Escorre a aguinha. Para isso é que se faz essa mistura. Quando é aquela rinite mais grossa, aquela bem encatarrada, mais amarelada, aí se usa somente o mel com o gengibre. Uhum. Faz fica um chá de gengibre e adoça com mel.
Nídia, conforme o biotipo da pessoa, né? Então é a dica aqui. Mas nada disso também, se ela tomar o azeite de oliva e mel também, Nídia, não vai morrer, né? Porque é comida.
Exato, é alimento, né? Isso que é então maravilhoso. É. O organismo vai eliminar o que for preciso.
Fica a dica para todo mundo aqui, agradecer, Paulo, pela tua presença. Nós vamos fazer um fechamento, Paulo? Porque a gente botou um monte de pergunta que eu não deixei você fechar o assunto, né?
Sim, eu até gostaria de sugerir, né? Nos nossos próximos encontros, a gente fazer um mais especificando pita, né, doenças de pita, um outro com vata, um outro com cafa, que aí os nossos amigos vão ficar mais esclarecidos. Mas, o recado mais importante, observe a si mesmo. Veja como está. Foi tão linda a participação do Dani, que ele disse, veja bem, olha só, são coisas simples que a gente não está observando. Então, observa como é que você fica depois que você come. Se você ficou com azia, o seu pita está alto. Se o seu intestino secou, o seu vata está alto. Se você comeu e ficou muito pesado, o seu kapha está alto. E assim, vai observando, vai modificando e vai se conhecendo. Esse é o caminho.
Do equilíbrio.
Do equilíbrio.
Paulo, muito obrigada pela presença.
Obrigada a você e a todos. Essa energia é muito boa.